Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Por razões que conhecem, hoje não temos as atas. Ainda por cima tivemos uma visita de trabalho ao Distrito de Braga, mas na próxima reunião iremos trazer as atas de reuniões anteriores e também desta reunião de hoje. Primeiro ponto, confirmação da votação indiciária do texto final relativo às iniciativas legislativas sobre a reposição das 35 horas na administração pública. Alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Eu penso que estamos aqui a ouvir um certo ruído de fundo. Ai, máquina de café.
Votação indiciária.
Então, mas. Tá bem. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, tem.
Noutros tempos isto ia que era o ruído da reação, não é? Nós não estamos neste. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer uma proposta em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos, atendendo que, desde logo, nem sequer houve votação indiciária do texto final, portanto, não podemos sequer confirmar. E, portanto, o que eu solicitava era um adiamento deste ponto na ordem de trabalhos, fazendo uma sugestão concreta, caso a Comissão assim entenda, de fazermos ainda uma reunião esta semana, neste caso teria que ser sexta antes do plenário, se não, enfim, adiante para o período regimental da próxima semana. Deixo à consideração. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Rato pediu a palavra. Parece que vi a sua mão no ar. Não há mais inscrições, não. Senhor Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente, todos os membros da mesa, todos os senhores deputados. Eu, antes de manifestar a posição do PSD relativamente a esta questão, eu queria perguntar...
Eu peço silêncio na sala, por favor. Continuamos a ouvir aqui um certo barulho. Já não sei se ainda é da máquina de café.
Eu queria questionar o senhor deputado Pedro... Tiago Ribeiro e a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho das 35 Horas sobre qual foi o motivo que levou ao adiamento da reunião do Grupo de Trabalho, que estava marcada para ontem às 16h30, e aproveitava também a ocasião para questionar os senhores deputados do Partido Socialista e a senhora coordenadora qual o motivo pelo qual, e mostrava a todos uma notícia que saiu ontem na comunicação social, em concreto no Jornal de Negócios, que me avisou de que o PS tinha adiado a votação portanto, do projeto das 35 horas para ganhar tempo. E, portanto, o que eu queria saber é... O que eu queria saber, em concreto... era se algum dos senhores deputados do Partido Socialista podia informar como é que esta informação chegou aos, se chegou oficialmente ou não, e questionar a senhora coordenadora e todos os senhores elementos da comissão, desta comissão, como é que é possível que nós venhamos a saber pela comunicação social, porque a primeira notícia que tivemos foi através da comunicação social, que uma reunião de um grupo de trabalho desta Assembleia vai ser adiada para ganhar tempo. E eram estas questões que eu, pelo momento, queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Propositadamente até já tinha a inscrição da senhora deputada coordenadora do grupo e que lhe passa a palavra a deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à questão que coloca, e coloca bem, do meu ponto de vista, acontece que nós estávamos em Braga e não havia, quando solicitei aos serviços a desconvocatória da nossa reunião prevista para as 16h30, não havia hipótese nenhuma de o fazer. E foi, de facto, com enorme boa vontade da doutora Susana Fazenda que o e-mail seguiu às 2 da manhã. Portanto, creio que antes da notícia que veio no jornal e que eu desconheço e da qual não sou autora e, portanto, não tenho rigorosamente nada a comentar sobre uma notícia, mas em tempo útil, diria que não é verdade que os senhores e as senhoras deputadas tivessem tido conhecimento pelos órgãos de informação antes, uma vez que o e-mail saiu às 2:15 da manhã. Esta é uma questão. Segunda questão é que eu tive o cuidado de me informar sobre se, não havendo uma votação indiciária, isso iria causar algum constrangimento, digamos, à nossa liberdade de agendarmos como estava ou de mantermos o agendamento para a reunião de hoje. E foi-me confirmado que não é obrigatório haver uma votação indiciária e, portanto, manter-se-ia, como é evidente, a votação para hoje, quarta-feira, conforme, aliás, consta da nossa ordem de trabalhos. E as razões foram simples, foi porque me pareceu que, tendo nós todos, creio eu, estado irmanados, pelo menos nas declarações públicas, do que é importante o papel dos sindicatos neste tema e da valorização da negociação coletiva, e pareceu que, havendo, nomeadamente, um pedido de reunião da FESAP a esta comissão e um pedido de reunião da FESAP a grupos parlamentares, nós tivemos, aliás, a ocasião de os receber ontem, portanto, FESAP, como sabem, é a Federação da UGT dos Funcionários Públicos, entendemos que não era tão, de facto, tão dramático se não houvesse a dita reunião. Ó, senhor deputado, o seu deputado perguntou-me e eu estou-lhe a responder. Já agora agradecia que eu se... Pronto, eu pareceu-me que não era muito dramático, uma vez que uma coisa não impedia a outra. Mas tem aqui, de facto, a explicação lógica daquilo que aconteceu. Muito obrigada.
Deputada, tem a palavra a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, face à proposta que foi feita, da parte do PCP, estamos disponíveis para que seja votado em sede comissão, anulando a reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, a haver acordo desta comissão para sexta-feira seria uma reunião ordinária da comissão. Estamos de acordo com isso. E, portanto, da nossa parte, estaremos de acordo para a próxima sexta-feira em sede de reunião desta comissão. Dizer que eu estou na primeira comissão com a audição do Ministro Adjunto sobre as questões da igualdade e, portanto, terei que me ausentar, mas queria também dizer que, da nossa parte, caso a matéria do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda seja ainda discutido, nós não nos opomos a que seja discutido hoje e, da nossa parte, votaremos favoravelmente, assim como também já assinalei junto dos serviços que, na próxima reunião da Comissão, na próxima quarta-feira, o PCP gostaria de discutir em sede de Comissão o projeto de resolução de combate à precariedade na estiva e, portanto, era para que os grupos parlamentares ficassem informados também sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para dar aqui a nossa posição, apenas para dizer, agradecendo as explicações que foram dadas pela Sra. Presidente do Grupo de Trabalho e que percebemos perfeitamente os argumentos que aqui trouxe. Então, também não quero comentar notícias, mas queria apenas fazer um comentário sobre os procedimentos que têm sido seguidos nesta comissão, Sr. Presidente. E para dizer o seguinte, que é, nós estamos disponíveis, evidentemente, para que se possam fazer as votações em sede da comissão, como poderia ser inicialmente, logo à partida, sem qualquer constrangimento. Não estamos disponíveis para procedimentos atabalhoados ao ritmo daquilo que os partidos que fazem esta coligação que apoia o Governo, à medida dos entendimentos que vão conseguindo fazer ou que não vão conseguindo fazer. Porque, uma vez mais, aqui, esta semana, se demonstra que não foi possível chegar a um acordo quanto a um entendimento que todos consideram fundamental. O Partido Socialista empurra com a barriga há 6 meses desta parte, enquanto disparados, Sr. Deputado, disparados, eu ouço sempre sem fazer comentários laterais. Não o acuso de sabotador nem de sabotagem, mas os procedimentos que os senhores querem aprovar nesta comissão à pressa, sempre, e ao seu ritmo, é que são de perfeita sabotagem, Sr. Deputado. Portanto, eu ouço sempre em silêncio. Sempre em silêncio. O Sr. Deputado não ouve ninguém.
nem deixa logo ninguém falar nesta comissão, quando lhe incomoda, seu deputado. E é bom que lhe incomode, porque isto é factual. E se for preciso, ó Sr. Deputado, até lhe posso trazer um conjunto de declarações suas sobre esta mesma matéria. Dá 6 meses esta parte.
Deputado, e, portanto, vamos
Sr. Presidente,
deixar o Sr. Deputado
e, portanto, para dizer que nós não estamos disponíveis para procedimentos atabalhoados, e a expressão é esta, ao ritmo que bem entendem. E, portanto, nós estamos disponíveis para votar nesta comissão quando entenderem, sendo certo que esta comissão tem um conjunto de procedimentos e de reuniões ordinárias. Então, nós já vimos o filme de que se querer marcar reuniões à pressa, em cima do joelho, para votar outros diplomas, em função da vontade de quem quer que seja, e depois, à última hora, verificar-se que não há acordo entre os proponentes a 3 dessa proposta e ter que se desmarcar essas reuniões. Nós, para isso, não estamos disponíveis, Sr. Presidente, e não quero deixar de dizer desde já.
Muito obrigado. Não havendo, tem a palavra então a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, eu também, tal como a deputada Rita Rato, também vou ter que me ausentar, porque está a decorrer uma audiência na Comissão de Educação, mas é só para dizer que, pronto, como é normal acontecer em termos de discussão de especialidade ou qualquer discussão nesta casa, os partidos ou os grupos parlamentares proponentes têm a qualquer momento a possibilidade de suscitar o adiamento da votação dos seus próprios projetos. Isso é natural. Acho que se houver algum impedimento a que haja uma reunião que não seja ordinária, e compreendo perfeitamente que se queira alguma estabilidade nas reuniões da Comissão, compreendo isso perfeitamente. Se houver alguma necessidade de manter essa estabilidade e, portanto, adiar para a reunião ordinária seguinte, estamos de acordo com isso. E quanto ao resto, acho que é bom também desdramatizar as questões regimentais e vamos então centrar-nos nas questões políticas e fazer votos de que o processo corra da melhor forma até ao final.
Muito obrigado. Eu peço que façam um esforço para não termos este barulho de fundo permanente. Passo a palavra de novo ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para reportar na comissão que, em termos do grupo de trabalho, não foi feita ainda a discussão na especialidade deste diploma. E, portanto, neste momento, não temos condições, na nossa perspectiva, para fazer nenhuma espécie de votação. E era só, Sr. Presidente.
Então, retiro das intervenções que podemos concluir, em primeiro lugar, que vamos fazer o adiamento deste ponto de ordem de trabalhos para de hoje a 8 dias. Portanto, este ponto da nossa ordem de trabalhos, relativa à conclusão do processo que está bem conhecido como da reposição das 35 horas na administração pública, fica adiado para a próxima reunião ordinária da Comissão. A senhora deputada Wanda Guimarães, coordenadora do Grupo de Trabalho, pede a palavra. Tem a palavra.
Posso?
Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu parece-me que, digamos que esta resposta não é completa, uma vez que me pareceu, da intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista, que ele exige que haja uma votação indiciária. E, portanto, se ele exige que haja uma votação indiciária, uma vez que a discussão da especialidade antes da votação na comissão, portanto, antes da reunião ordinária, nessa ordem de ideias, eu proponho que se faça na terça-feira anterior, à mesma hora, à hora que quiserem, 4 horas, 3 horas, a reunião do grupo das 35 horas, não temos qualquer objeção.
Excepcionalmente, eu permito.
Pareceu-me que eu exigia o mesmo.
Senhoras e senhores deputados, façam um esforço. Façam um esforço para não se interromperem. Mas confesso, estava aqui a falar com a senhora deputada, não ouviu o que é que... Mas já agora, senhoras e senhores deputados, então eu sugiro ou peço mesmo que partilhem com todos os deputados efetivamente aquilo que disseram. Aos senhores deputados, eu sugiro que partilhem connosco, porque muitos de nós não tivemos a oportunidade, dado o ruído que provocaram, de ouvir quais foram esses comentários laterais.
São laterais.
Não era ruído, era mesmo discussão.
Era mesmo discussão. É? Mas foram suficientemente ruidosos para perturbar o andamento dos trabalhos.
Imagina se fossem...
A senhora deputada Wanda Guimarães, enquanto coordenadora do grupo das 35 horas, sugeriu, se ouvi bem, uma reunião.
Se quiser.
Só que não se esqueçam, para a próxima terça-feira, dia 31, temos aqui uma audição relativa à problemática do sem-abrigo, que começa às 15 horas. De maneira que essa reunião do grupo de trabalho das 35 horas, ou realiza-se terça-feira de manhã, ou então terça-feira à noite. A senhora deputada sugeriu realizar esse...
Quê?
Independentemente disso, quando há uma audição, é normal procurarmos que todos os deputados da comissão possam participar na mesma. Os deputados, se possível, não se devem dividir, porque por esse princípio, então, os plenários poderiam funcionar ao mesmo tempo que as comissões, que entravam alguns e saíam, não é? Mas isso é uma matéria que a senhora deputada, enquanto coordenadora do grupo, tem que... procurar, digamos que consensualizar. Sim, tem a palavra.
Eu fui apenas no seguimento daquilo que o senhor deputado Álvaro Batista disse, pareceu-me, e se me pareceu mal agradeço, digamos que o confirmo ou não, que no seu entendimento também era necessária uma reunião, digamos, do grupo das 35 horas para votação indiciária. Se não for, pela nossa parte, obviamente, que não sentimos qualquer constrangimento em discutir na especialidade apenas na reunião de quarta-feira. Portanto, não está dependente, digamos, de nenhum de nós, creio eu, mas mais do PSD.
Sr. Deputado Álvaro Batista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O que eu quis dizer não foi isso, Sra. Coordenadora. É que, para se manter esta votação indiciária, teria que ter existido previamente uma discussão na especialidade no grupo de trabalho que não existiu. Agora, na minha perspectiva, já que para a semana teremos problemas de agenda, eu acho que teria muito mais lógica, e é essa a minha proposta, é que se faça a discussão da especialidade no plenário da comissão. E votação logo a seguir. E escusamos de andar a fazer reuniões, várias reuniões, para discutir a mesma temática. E parece-me que teríamos, e esta é a nossa proposta concreta, é que esta questão seja discutida na próxima reunião plenária da Comissão. E votada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre esta proposta do Sr. Deputado Álvaro Batista? Não, ninguém se pronunciando, está aceito. Portanto, este ponto de ordem de trabalhos, para além da votação, terá também a respectiva discussão na próxima reunião. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apresentação da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias por deputados da respectiva comissão desta Assembleia da República. Temos connosco um antigo quadro desta comissão, que nos vai presentear com essa exposição. A deputada Isabel Pires, então também ainda melhor ficaremos tratando-se de um elemento desta nossa comissão. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais dizer que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares também deveria estar aqui, mas penso que teve algum imprevisto e, portanto, não poderá estar presente, porque as apresentações por parte da Comissão de Assuntos Europeus estão a decorrer sempre com dois deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Houve um imprevisto. Pronto, e é compreensível e não haverá qualquer problema. Acho que mais uma necessidade. Em primeiro lugar, por parte da Comissão de Assuntos Europeus, agradecemos de facto a disponibilidade de fazer a apresentação deste novo procedimento de escrutínio das iniciativas europeias, sendo que tem como objetivo fazer passar a mensagem a todas as comissões parlamentares de quais é que serão as alterações que foram propostas e que serão implementadas a partir do dia 1 de junho. Foi pensada para cerca de 10 minutos e iremos dar então o enquadramento do processo de revisão, o diagnóstico foi feito dos processos até agora e dar a conhecer qual é que será o novo procedimento. Considerando a importância dos Parlamentos Nacionais na União Europeia e das suas relações com as instituições europeias, foi decidido que seria promovida uma reflexão sobre o processo de escrutínio desde 2013 na Assembleia da República, que tinha como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade dos relatórios produzidos pelas comissões parlamentares, para dar resposta a uma necessidade de aumentar a capacidade de influência do processo de decisão no âmbito da legislação europeia, porque um dos problemas mais identificados foi, de facto, uma produção a nível de quantidade muito grande de relatórios, sendo que a nível de conteúdo não correspondia e ao nível da influência política não correspondia àquilo que efetivamente deveria ser ou deveria ser visto como necessário. E, portanto, existe aqui a necessidade de que exista uma maior efetividade no exercício dos poderes de acompanhamento e fiscalização do Governo pela Assembleia da República, através da discussão dos assuntos europeus nas audições nas várias comissões parlamentares. Assim, foi criado um grupo de trabalho que foi constituído por um representante de cada grupo parlamentar com assento na CAI, neste caso eu próprio, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o Sr. Deputado Duarte Marques e a Sra. Deputada Paula Santos integraram este grupo de trabalho que praticamente desde o início desta, mais ou menos, do início desta legislatura, desta eleição legislativa, temos vindo a fazer algumas audições e a tentar perceber quais eram os problemas que deveríamos identificar e quais as soluções apontadas para que fosse dada uma importância política maior ao acompanhamento destas iniciativas europeias e não tanto a quantidade, sem haver uma correspondência na qualidade, digamos assim. O novo, aqui vivemos mais ou menos a nível de percentagem, qual é que foi o retrato que fizemos desde 2013 até 2005, sendo que o novo procedimento tem em conta a situação que foi diagnosticada e que há, como já referi, a falta de relação positiva entre o número de parceiros e o respectivo conteúdo e a influência política que depois têm no seu acompanhamento. Portanto, em 2013, a Assembleia da República foi responsável por 32% dos pareceres de todos os Estados-membros recebidos pela Comissão Europeia. Ainda assim, foi descendo ligeiramente até 2015, 23%, 15%. No entanto, estamos a falar de números muito elevados comparado com outros países, com outros Estados-membros, que acabam por ter uma maior influência política, se calhar, e não têm tanto, uma quantidade tão grande de pareceres emitidos, sendo que também, pelas audições que fizemos e informações que fomos tendo também por parte de representantes nas instituições europeias, deram nota, de facto, pouco abonatória da generalidade dos conteúdos que eram enviados, dos relatórios que eram enviados por Portugal e, portanto, foi o maior problema identificado. A partir do próximo dia 1 de junho de 2016, então, existem três principais mudanças a registar. Em primeiro lugar, passará a existir uma pré-seleção das iniciativas europeias entradas na Assembleia da República por um grupo de trabalho criado na CAI, sendo que este grupo de trabalho acaba por corresponder ao grupo que inicialmente indiquei, com um representante de cada grupo parlamentar, são os mesmos que indiquei inicialmente, sendo que o trabalho deste grupo será pré-selecionar, de alguma forma, iniciativas que existem algumas que obrigatoriamente têm que ter pareceres e relatórios por parte da Assembleia da República, mas existem outros que, pela sua relevância política, poderão ser selecionados por este grupo, sendo que também ajudará ao reconhecimento das iniciativas mais importantes a selecionar as notas e as informações das Monday Morning Meetings, que são sempre enviadas pelo representante permanente da Assembleia da República junto às instituições europeias, e, portanto, tentar perceber politicamente em cada momento quais é que serão as iniciativas que farão mais sentido existir um acompanhamento por parte da Assembleia da República. E, portanto, com isto pretende-se que exista uma sinalização política na distribuição das iniciativas e, de facto, uma redução do número de iniciativas distribuídas às comissões para a produção de relatórios. Em segundo lugar, uma coisa que não existia até agora tem a ver com as notas técnicas. Passarão a ser enviadas às comissões parlamentares notas técnicas elaboradas pela equipa de apoio à CAI, em articulação com a representante permanente junto da União Europeia, que terão também à semelhança das notas técnicas dentro dos nossos parceiros normais, portanto inclui o enquadramento legal e doutrinário, os antecedentes, iniciativas europeias relacionadas já com essa iniciativa que está a ser distribuída e, se disponível, ou se existir a posição do Governo português e a posição dos parlamentares portugueses no Parlamento Europeu, para que possa existir esse enquadramento, porque por vezes facilita o trabalho também das próprias comissões a fazer os relatórios destas iniciativas. Por fim, e não é de menos importância que isto tenha sido incluído, tem a ver com a garantia da liberdade de cada comissão suscitar o escrutínio de iniciativas que não tenham sido selecionadas por este grupo de trabalho, mas que serão sempre disponibilizadas no portal das iniciativas europeias. Será feita uma ligeira alteração ao próprio site para que seja mais fácil aceder a estas iniciativas. E cada comissão parlamentar terá sempre a liberdade de manifestar à CAI se querem ou não, ou se acham que aquela iniciativa que não foi selecionada pela CAI, se é importante para outra comissão que ela seja selecionada e seja acompanhada, existe esta garantia que também é importante e acaba por ter sempre o cunho da importância política daquela iniciativa e não tanto apenas o produzir para ter um número muito elevado de relatórios. Relativamente... Portanto, aqui agora são alguns slides apenas com alguma indicação mais gráfica de como é que funcionará. A Comissão de Assuntos Europeus, a CAI, recebemos diariamente iniciativas legislativas e não legislativas. Como este envio é diário, este grupo de trabalho vai reunir semanalmente para verificar dentro dessa semana o que é que foi enviado para o Parlamento Português e... propormos as iniciativas a submeter a escrutínio ou não, o que não for para escrutínio, depois irá para o tal portal das iniciativas não selecionadas, que ficarão para de acesso a todas as comissões. A CAI enviará, por sua vez, também uma vez por semana a todas as comissões e, quando aplicável, às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, as iniciativas selecionadas pelo Grupo de Trabalho, acompanhadas das respectivas notas técnicas para facilitar, então, o trabalho do relatório. Como disse, as não distribuídas ficarão, então, no portal, sempre com a ressalva de que qualquer comissão tem a liberdade de indicar se quer ou não escrutinar alguma iniciativa que não tenha sido selecionada por nós. Neste caso, depois o restante processo mantém-se basicamente o mesmo que existia. As comissões parlamentares emitem o relatório que enviam à CAI. A CAI, por sua vez, vai elaborar o parecer que integra o relatório recebido e será enviado às instituições europeias, sendo que aqui também, nesta questão dos pareceres da CAI, também ficou indicado que tentaremos ao máximo... E daí também a importância de estarmos em todas as comissões parlamentares a apresentar este novo procedimento de escrutínio para que possamos, nos pareceres, adotar ao máximo possível os relatórios que vêm das comissões, sendo que as comissões parlamentares serão, em princípio, aquelas que farão uma avaliação mais correta, digamos assim, daquela iniciativa e, portanto, ao máximo tentarmos absorver desses relatórios para o parecer, para não duplicar, de alguma forma, o parecer e o relatório e ser algo muito pesado que depois seja enviado e não tenha grande conteúdo e, portanto, existe essa preocupação. Por fim, dar indicação de que durante o ano 2016, de qualquer forma e a título excepcional, serão sendo distribuídas todas as iniciativas que advenham do Programa de Trabalho da Comissão Europeia. que as comissões parlamentares competentes tenham selecionado como prioritárias e a partir de 2017 vai-se manter esta consulta, mas passará também, dentro do programa de trabalho da Comissão Europeia, também passará a ser o grupo de trabalho a selecionar e a propor as iniciativas que serão escrutinadas pelas restantes comissões parlamentares. E era esta a apresentação, não sei se tiver alguma dúvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua apresentação. E, estando nós no segundo ponto de ordem de trabalhos, pergunto se alguém se quer inscrever sobre esta apresentação que a nossa colega nos acaba de fazer, de uma matéria que é muito relevante. Tenho a inscrição do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer à Sra. Deputada a apresentação que acabou de nos fazer. E perguntava se irá ser distribuída pelos vários membros da Comissão para informação, o que agradeceríamos no seguimento da apresentação que foi feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e era também para agradecer à Sra. Deputada a exposição e a informação importante que aqui nos trouxe, só desse mesmo.
Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, bom dia a todos e a todas. Também para agradecer a apresentação da Sra. Deputada e esperar que o esforço que agora o Parlamento está a fazer para que o processo daqui para a frente seja mais positivo e mais gratificante para todos, desde aqueles que escolhem as iniciativas aos que fazem os relatórios e, sobretudo, à consequência desses relatórios, seja de facto mais positiva do que tem sido até hoje. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Não havendo mais inscrições, esta apresentação vai ser distribuída por todos os membros desta comissão e passamos de imediato ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, deliberação sobre o pedido de cedência da sala do Senado e parceria da Assembleia da República, nomeadamente as 8ª e a 10ª comissões, para o dia 22 de setembro, para uma iniciativa da ACAP. Aliás, o ponto seguinte também tem a ver para uma instituição diferente. Como se recordam, logo no início dos trabalhos, tínhamos aqui quase convencionado que estas matérias não fossem objeto regular de avaliação da nossa parte, mas considerando que superiormente nos pedem com insistência uma decisão sobre a matéria, eu permito-me pôr à vossa consideração a vossa opinião, quer do ponto terceiro, quer do ponto quarto. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, naturalmente que estamos a favor da cedência das instalações mediante os pedidos que foram aqui apresentados e que temos aqui a cópia. Agora, eu gostaria só de reforçar algo que disse no final da última reunião, mas estávamos em contexto de audição e, portanto, já estávamos quase para plenário, e acho que esta discussão definitivamente, enfim, percebo a burocracia, enfim, a expressão que faz com que tenhamos que votar estes pedidos de cedências de sala em contexto de comissão. Agora, eu insisto, e acho que aí todos os grupos têm exatamente mais ou menos a mesma perspectiva, é que nós não estamos em condições de avaliar se é possível ou não ceder as salas do ponto de vista administrativo, se envolve ou não custos, se é preciso ter, sei lá, segurança, se é preciso outro tipo de serviços associados, se há orçamento, o que seja necessário. E, portanto, se houver essa possibilidade, o pedido, em tese, estará deferido por inerência. Em todo caso, o que me parece também é que a própria Assembleia, e uma vez mais terá que haver uma gestão, quer, enfim, por exemplo, quem sede de reunião de presidentes de comissão, este assunto também seja tratado com o Sr. Presidente da Assembleia, será preciso avaliar as fronteiras de cedência destes espaços, porque a partir do momento em que as associações, instituições e outras organizações em geral percebam que é possível ter um espaço com o respeito institucional também que a própria Assembleia tem, e ainda por cima gratuitamente, naturalmente que a partir desse momento passaremos a votar não dois, mas 20 pedidos por reunião, e portanto torna-se um bocadinho impraticável. O que eu acho é que tem que haver uma regra, e essa regra não é uma definição política, é uma definição administrativa da Assembleia e deve ser tratada nesse âmbito. Dito isto, enfim, não temos nada contra a assistência em particular para estas duas reuniões.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós já tínhamos tido a ocasião de discutir no passado o que é que a Comissão deveria fazer em relação à análise destes pedidos, e tínhamos tomado uma posição por consenso, que era considerar que esta matéria e além daquilo que são os poderes da Comissão em termos de conhecimento daquilo que são os custos, daquilo que no fundo é a agenda das salas, tendo ficado estabelecido esse consenso, como é óbvio, custa-nos que haja uma insistência para que nos pronunciemos, apesar de consensualmente termos decidido não nos pronunciar. E, portanto, a sugestão que eu faria era, havendo essa insistência para que nós nos pronunciemos sobre esta iniciativa e coloque à consideração dos outros grupos parlamentares, que se calhar nós devíamos insistir para que nos fosse dada toda a informação. E, portanto, já agora, se queremos decidir, ou aliás, insistem que nós devemos tomar uma decisão, então que nos digam qual é o custo envolvido, se há salas disponíveis ou não há salas disponíveis, e, no fundo, nos deem aquilo que é a informação que nós necessitamos para poder decidir em consciência. Agora, estarmos a dizer que gostamos mais da ACAP ou que gostamos menos da rede europeia anti-pobreza, que com toda a franqueza não nos cabe a nós, com todo o respeito que temos por essas instituições, não nos cabe a nós fazer uma hierarquia ou dizer indistintamente que sim a todas, sem qualquer critério, e portanto, se insistem connosco para que tomemos uma decisão, devemos insistir para que nos deem informação.
Que é, então, a alternativa a esta que foi proposta pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que me parece pouco execuível, nem do interesse dos deputados desta comissão, a alternativa é adotarmos na comissão um procedimento simples, que diga simplesmente é um sim condicional. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da relevância política, sim senhor, desde que estejam assegurados todos os procedimentos administrativos, as disponibilidades logísticas, desde que enquadrado dentro das dotações orçamentais respectivas, etc, 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 etc. Portanto, é toda uma resposta que é um sim, mas dependendo de tudo o resto, que não nos compete a nós, evidentemente, pronunciar.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que já tínhamos discutido esta matéria, estamos todos de acordo relativamente ao procedimento a adotar e, portanto, quanto a isso, o que a Comissão decidir, nós estaremos disponíveis, até porque entendemos desde o início que, de facto, não era da nossa competência. Mas há aqui uma outra questão, é que nestes pedidos de cedência de sala há uma particularidade, é que o pedido de cedência de sala da ACAP pede também uma parceria com esta Comissão e também com a 8ª Comissão. E eu julgo que seria importante a Comissão saber exatamente que tipo de parceria, em que moldes é que será a parceria, porque já tivemos outras situações em que houve parceria e era a participação de um deputado por grupo parlamentar e, portanto, seria relevante. Acho que este é um aspecto que naturalmente já compete à Comissão decidir. Quanto ao demais, mantenho aquilo que já dissemos no passado e que foi unânime nesta Comissão, mas, entretanto, a solução que vier a ser adotada por nós, naturalmente, não vai haver qualquer problema. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sónia Fertozinhos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para tentar dar aqui um contributo à discussão, eu acho que há talvez uma segunda hipótese relativamente àquilo que o deputado Filipe Lobo Dávila estava a dizer, que é, nós podemos dizer que a nossa apreciação é uma apreciação apenas sobre o sentido político de cada proposta que nos chega não estando nós vinculados a mais nenhuma outra questão implicada na realização destas iniciativas, porque, de facto, até, enfim, não me choca que a Comissão, e sobretudo quando é pedida a parceria, por maioria de razão, percebendo nós qual é a parceria, obviamente, que a Comissão seja chamada a pronunciar sobre se faz sentido realizar uma conferência sobre um tema mais amplo ou sobre um tema mais específico, não me choca. Agora, objetivamente, não me parece que, uma, tenhamos competência, porque não é das nossas funções, outra, sequer que seja interessante, outra, sequer que acrescente o que é que seja, por maioria de razão, estarmos depois a decidir e a sequer a receber informação sobre outros aspectos mais de logística, não é? E, portanto, talvez deixar claro ao gabinete do Sr. Presidente que a nossa, enfim, a nossa participação naquilo que nos pede de darmos uma opinião sobre se é politicamente relevante ou se faz sentido realizar esta ou aquela iniciativa externa à Assembleia, só nos vincula do ponto de vista da avaliação que podemos fazer, porque muitas vezes também é uma avaliação condicionada, e não nos vincula a qualquer outro aspecto, e portanto deixar isso bem claro, que é para depois também nos protegermos de eventuais problemas que possam às vezes surgir, que não terão naturalmente nada a ver connosco, porque a nossa responsabilidade e capacidade para decidir também tem um âmbito muito, muito limitado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Em resumo, eu subscrevo o que foi dito pela deputada Sónia Fertozinhos. Acho que, mediante, enfim, se nós não arranjarmos outra regra, então aquilo que nós devemos fazer é, por nós, sim, mas fica condicionado depois a uma decisão dos serviços sobre a disponibilidade ou não, ou seja, uma decisão mais prática e logística. Por nós não temos, acho que no fundo, o que nós podemos aqui fazer é, esta comissão não vê nenhum inconveniente político na cedência da sala. Depois, se a sala pode ou não ser cedida e em que condições, acho que isso cabe, de facto, aos serviços e não propriamente à comissão. Acho que nós o que podemos fazer é isso, é dar o nosso parecer positivo sobre a realização destas iniciativas sem nos comprometermos.
Muito obrigado. Eu desculpem, mas eu gostaria sobre isto dizer o seguinte. Recordam-se com certeza que há uns meses atrás eu vos relatei que numa das primeiras reuniões da Conferência de Presidentes de Missões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, eu coloquei a questão se existia alguma regra, mesmo que não escrita, para podermos decidir sobre este tipo de matérias. Porque achava, como aliás se recordam, fizemos aqui uma reflexão sobre o assunto, que não fazia sentido as comissões, por cada pedido deste tipo que recebiam, terem que estar a fazer discussões à volta do mesmo. E ficou definido, por sugestão do Sr. Presidente da Assembleia da República, que se iria trabalhar num regulamento de cedências dos espaços da Assembleia da República. Esse regulamento começou por ter uma primeira proposta dos serviços, que gerou polémica numa reunião de conferência de presidentes, porque uma das propostas dessa primeira versão do regulamento era proibir que os partidos políticos pudessem realizar iniciativas dentro da Assembleia da República, ou seja, o órgão de soberania que é composto por partidos políticos, pela pluralidade e diversidade partidária e ideológica, começava por se fechar aos seus próprios principais elementos. E nesse sentido, esse regulamento veio a ser aprovado. E eu quero vos dizer... Não, com a alteração foi aprovado. E eu achei interessante ouvi-los, porque isto só é agendado, porque eu tenho aqui uma coisa que me chegou que diz assim, por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República solicita-se aos senhores presidentes das comissões tal, 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 para que se todo... Eu não quero estar a ler isto tudo. Conforme previsto no número 5 do artigo 2º do Regulamento para a Cedência. Isto é, na prática, indiretamente, é uma competência nossa. Isto só vem aqui porque O tal regulamento diz que decisões dessas têm que ter o parecer da respectiva comissão. Ou seja, não estejamos esquecidos desse pormenor, porque eu não sou propriamente um burocrata e não tenho gozo nenhum em estar aqui a queimar tempo com todos vocês. Concordo com muitos que isto não devia vir aqui, mas, ou seja, o senhor Presidente da Assembleia da República está a fazer uso do regulamento que existe e a pedir um parecer não só à nossa comissão, mas também à 8ª comissão sobre estas matérias. Aliás, vocês têm na vossa pasta, têm isso aí. Portanto, eu acho que com base nas intervenções que ouvi, aquilo que nós podemos dizer é não temos nada a opor. Agora, concordo convosco, casuisticamente, é óbvio, a doutora Susana chamava-me a atenção de que algumas iniciativas, se tiverem a nossa participação, podem vir a ir buscar dinheiro ao nosso orçamento, que já está previsto para outro tipo de coisas, não é? Já aconteceu, como ouvem a confirmar. Portanto, não vou dizer se o regulamento está bem ou mal feito, o que interessa é que está em vigor. Portanto, para atalharmos, porque já estamos, na minha opinião, considerando a importância destes dois assuntos, já estamos a gastar tempo demasiado, eu sugiro que possamos, para o ponto terceiro e ponto quarto, deliberar no sentido que não temos nada a opor. Superiormente, eles terão de proceder em conformidade em relação ao resto. Se for consensual, poderemos enfatizar isso. Claro. Mas quero-vos dizer que isto só vem, precisamente, por determinação de Sua Excelência ou Sr. Presidente da Assembleia.
Para a Comissão.
E penso que podemos, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, é uma votação histórica, por unanimidade, nesta comissão, não posso deixar de registar. Sim, mas há algum tempo que já não havia e eu fico muito satisfeito.
Agora
6 meses de balanço. Aí os 6 meses de balanço é só para outubro ou setembro. Mete-se as férias. Bem. Senhoras e senhores deputados, entramos no 5º ponto da nossa ordem de trabalhos, deliberação sobre a carta da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Com certeza tiveram a oportunidade de se debruçar sobre este ponto. Alguém se quer inscrever? O senhor deputado José Soeiro pediu a palavra.
Senhor Presidente, se eu bem me lembro, nós tínhamos decidido, na sequência de uma da audição realizada, pedir justamente aquelas informações que a carta dos trabalhadores do Novo Banco também solicitam ao Governo. E penso eu, se não estou, queria só confirmar, espero não estar errado, mas fiquei com a ideia que, na sequência de uma audição aqui realizada, que nós iríamos solicitar ao Governo aquela informação, que a Comissão, enquanto tal, iria solicitar ao Governo aquela informação. Só para confirmar se não estou errado.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era só para relembrar o que é que sucedeu em relação a essa matéria, ou seja, aos pedidos de esclarecimento que foram feitos ao Governo. Foi deliberado aqui, por unanimidade, na Comissão, que na sequência daquilo que foi a audição da Comissão de Trabalhadores, se procederia também à audição do Conselho de Administração, do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal, e que se enviaria por escrito o pedido ao Governo de informações. Houve resposta a esse pedido e a resposta foi que esses elementos eram confidenciais e ainda aguardavam desenvolvimentos no âmbito da Comissão, no âmbito da DGCOM, e portanto que não nos davam essa informação.
Exatamente.
E portanto, a questão aqui é que o Governo nos disse que não nos respondia. Agora, quanto ao que a Comissão entenderá fazer, essa é a questão, se quisermos, que está em debate neste momento, na sequência do pedido da Comissão de Trabalhadores. Ou seja, a Comissão já fez aquilo que tinha deliberado fazer. A Comissão de Trabalhadores, o que nos está a dizer, é pedimos-vos que procurem obter mais informação. E, portanto, aquilo que nós temos que decidir, no fundo, como Comissão, é vamos requerer a vinda do membro do Governo cá, do Sr. Ministro das Finanças, para que nos diga que não nos responde porque é confidencial. Quer dizer, o que é que nós podemos fazer mais depois de ter havido a resposta que houve por parte do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo contributo que deu. A grande parte da sua intervenção era o ponto de situação que eu iria fazer. Precisamente, muitas dessas informações foram solicitadas e fomos informados que era uma matéria que estava sob a reserva e que não podiam ser facultados. E, portanto, mas a Sra. Deputada Wanda Guimarães pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso estar errada, mas o ponto de situação que foi feito, e foi feito com grande rigor, é prévio a esta situação, ou seja, foi na reunião que tivemos em que, nomeadamente, o Governador do Banco de Portugal fez uma exposição em que dizia que se não acontecessem determinadas situações, que para 2017 era suscetível, de facto, de haver novas reduções de pessoal. Ora, eu penso que estamos perfeitamente em condições, não vejo aqui nada da Comissão de Trabalhadores, aliás, que diga que se requer a presença de um membro do Governo, mas sim de uma informação daquilo que foi preferido em audição pelo Sr. Governador do Banco de Portugal, que foi posterior a todo o ponto de situação que já foi feito. Portanto, foi um dado novo, ou seja, ninguém estava à espera que, para além dos ditos trabalhadores que já tínhamos ouvido, o Dr. Stock da Cunha, etc., etc., que houvesse ainda mais trabalhadores em 2017 que seriam dispensados. E, portanto, penso que, do meu ponto de vista, seria talvez possível fazer uma pergunta neste sentido, relativamente a esta situação. Não me parece mal.
Tenho vários pedidos. O Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD.
Muito obrigado. Relativamente a esta questão, eu não tenho bem presente se foram estas declarações do Governador em Portugal, mas obviamente que dou como boas, uma vez que não acredito que a Comissão de Trabalhadores não fosse escrever a carta sem as retificar exatamente. Foi esta, pronto. Portanto, mas dando com boa. Agora, acho é que, e na sequência exatamente daquilo que disse o Sr. Deputado do CDS, que os partidos, os grupos parlamentares, são livres de tomar as iniciativas perante isto que entenderem como necessárias. Não tem que ser necessariamente a Comissão a fazê-lo. É só. Muito obrigado.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, pediu a palavra.
Sr. Presidente, apenas para reforçar, enfim, já no seguimento de outras intervenções, o que a Comissão de Nacional de Trabalhadores do Novo Banco aqui requer é uma informação. Recebemos uma carta, tome como boa, enfim, a prática de encaminhar este pedido para a Assessoria de Estado dos Assuntos Parlamentares para solicitar essa informação ao Governo. Não vejo mais nada que permita contextualizar esta informação.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sim, acho que nós devemos dar encaminhamento a este pedido. Se houver algum partido que queira requerer a presença de ministros, está no seu direito de o fazer. Nós, por exemplo, vamos discutir a seguir um requerimento do Bloco de Esquerda para a vinda à comissão de um ministro, para um outro assunto. Portanto, qualquer partido tem a liberdade de o propor. Não sei se o CDS o propor ou não, não percebi. Mas acho que o que a Comissão deve fazer é justamente encaminhar o pedido e, tal como fez no passado, independentemente da resposta ser do nosso, enfim, ser a que nós desejaríamos ou não, isso é uma consideração política que cada grupo terá de fazer, mas acho que nós devemos encaminhar esse pedido de informação ao Governo.
Muito bem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para esclarecer a questão, eu procurei fazer um resumo do que tinha sucedido e dizer que as perguntas que foram feitas já por esta Comissão, na sequência de uma deliberação da Comissão ao Governo, era exatamente a matéria laboral que constava do tal acordo, que é, no fundo, a pergunta que a Comissão de Trabalhadores do Novo Banco está a fazer. Portanto, o Governo respondeu-nos que não nos ia dizer, não nos ia responder, porque estava sujeito a reserva. A menos que o Partido Socialista nos diga que tem garantia do Governo, que desta vez nos vai responder se fizer este pedido, é óbvio que arriscamos-nos a que a resposta que vamos ter a este pedido da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco será igual à anterior. E, portanto, é apenas esta nota que eu gostaria de deixar, que é o CDS, tal como propôs que fossem feitas estas perguntas ao Governo e teve o apoio de todos os partidos nesta comissão, o CDS não negará apoio a que seja pedido novamente pela comissão ao Governo esta informação. O que tememos é que não tínhamos resposta outra vez. E foi para isso que eu chamei a atenção. Agora, quando eu vejo o Partido Socialista nesta comissão tão entusiasmado a dizer, pergunte-se, como se fosse uma novidade o pedido da Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, e como se esta comissão já não tivesse feito este pedido e o Governo já não nos tivesse respondido, que não nos dava qualquer informação. Quer dizer, eu com este entusiasmo só posso perguntar, mas então tem agora a garantia que vamos ter resposta? É que antes não tivemos.
Senhores deputados, vamos então deliberar, remeter para o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares esta pretensão que nos foi manifestada pela Comissão Nacional dos Trabalhadores do Novo Banco, para que o Governo tome não só conhecimento, mas possa proceder em conformidade. E eu, que não me devo meter muito nestas refregas, mas custar-me-ia muito estar outra vez a chamar o Governo para voltar a repetir o que, de certa forma, já sabemos. E, portanto, acho que faz todo o sentido esta sugestão que foi apresentada e pergunto se alguém se opõe. Portanto, é a segunda votação por unanimidade, o que me apraz registar. Entramos no nosso último ponto de ordem de trabalhos e agora vamos começar pela apreciação e posterior votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o exercício à greve e despedimento coletivo no Porto de Lisboa. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. A situação é conhecida de todos. Está a decorrer desde abril uma greve às horas extraordinárias dos estivadores do Porto de Lisboa e no início desta semana foi anunciado de forma surpreendente e do nosso ponto de vista ilegítimo por parte dos operadores um anúncio de despedimento coletivo feito no decorrer de um conflito laboral e como forma de condicionamento e de chantagem sobre os trabalhadores que estão em luta legítima contra a precarização daquele setor. Além disso, são públicas as notícias também e os pronunciamentos por parte das organizações representativas dos trabalhadores, segundo as quais, para já, quem considera que isto configure inclusivamente uma prática de lockout, opinião do sindicato, mas segundo as quais também estão a ser substituídos trabalhadores grevistas por trabalhadores alugados por via de empresas de trabalho temporário ou empresas de assistência de trabalhadores, empresas de trabalho portuário, no caso. E, portanto, a conjugação destas situações configura para nós um condicionamento de um direito constitucional, que é o direito à greve. E, nesse sentido, nós entendemos que a salvaguarda desse direito constitucional implica que o Governo intervenha no sentido de o defender e de o garantir, de o assegurar. E por isso gostaríamos que, com caráter de urgência, uma vez que a greve está neste momento a decorrer e decorrerá, tanto quanto é público, até ao dia 16 de junho, que se possa ouvir o Sr. Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social sobre as garantias do exercício do direito à greve e sobre este despedimento, este anúncio de despedimento coletivo que nos parece absolutamente ilegítimo, que foi feito no Porto de Lisboa.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição e, não havendo inscrições, vamos passar... Senhora Deputada, quero... Então vamos passar à votação deste requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para chamar o Senhor Ministro do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social à nossa comissão foi aprovado por unanimidade.
E vão três.
E, portanto, é caso para dizer e vão três. Antes de dar por terminada a nossa reunião, eu
também
gostaria...
Eu pedir uma informação. Pode ser.
É sobre esta matéria?
Não, é sobre outra matéria. É sobre a audição.
Só vou acrescentar aqui duas notas muito breves. Senhor deputado e senhora deputada, primeira informação, quando nos for possível, faremos chegar a informação sobre a nossa visita de trabalho ao Distrito de Braga, que correu muito bem, e em tempo próprio todos os membros desta Comissão terão acesso a essa informação e, se for necessário, teremos a oportunidade de falar sobre o assunto. Por último, chamo a vossa atenção e o vosso empenho para uma audição que vamos ter na próxima terça-feira, dia 31, às 15 horas. 15h30. É uma audição que já adiámos algumas vezes e considero que faz todo o sentido estarmos, enquanto membros desta Comissão, presentes. E o Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra para que efeito?
Para pedir alguma informação sobre em que ponto é que está. Eu sei que os convites já foram enviados, finalmente, mas se já há inscrições. E também, eu não sei, não me lembro se nós chegamos a estender o convite também ao Governo, concretamente à Secretaria de Estado da Segurança Social, mas uma vez...
Silêncio, por favor. É que não se está a conseguir, o Sr. Deputado não se consegue fazer ouvido.
Desculpem lá, são 30 segundos. Estava só a pedir para nos fazerem um ponto de situação sobre a audição de terça-feira, que teremos aqui sobre a estratégia de inclusão das pessoas sem abrigo, e também não confesso que não me recordo se nós decidimos, e creio que não, dirigir um convite explícito à tutela para estar presente na audição, mas uma vez que está a ser feito também uma avaliação da estratégia por parte da tutela, penso que talvez fosse de bom tom, digamos assim, que convidássemos a Secretaria de Estado da Segurança Social, que, como é público, está também a fazer essa avaliação, e creio que seria útil que pudesse ouvir as pessoas que estão envolvidas e que estão a trabalhar no terreno sobre esta matéria. Naturalmente a decisão será do próprio Governo, mas acho que, uma vez que a Assembleia vai fazer esta audição, seria útil podermos estender esse convite. É na terça-feira às 15 horas.
15h30, diz a doutora Susana Facenda. Não tenho mais inscrições, vamos de facto aceitar esta sugestão do Sr. Deputado José Soeiro, vamos convidar a tutela. Não havendo mais nada a referir, dou por concluída a nossa reunião e até à próxima terça-feira.